Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha amiga Renata Vilela. Tudo bem, Renata?
Tudo bem, Tarsila. Adorei o amiga hoje, não colega.
Hoje nós vamos falar sobre a independência do Banco Central. E para isso trouxemos o Antônio Corrêa de Lacerda, que é presidente do Conselho Federal de Economia. Tudo bem, Lacerda?
Tudo bem. Obrigado pelo convite. Prazer falar aqui com você, Tarsila, e com a Renata.
O prazer é nosso.
Eu gostaria de saber que você definisse, assim, em primeiro lugar, para os nossos ouvintes, o que é o Banco Central, qual a relevância dele para o país?
Pois é, a gente costuma dizer que os bancos centrais, né, mundo afora, e no Brasil não é diferente, eles são, assim, os guardiões da moeda, né? Ou seja, eles são aqueles que vão regular todo o funcionamento da área financeira, o relacionamento dos bancos, das entidades que trabalham com crédito, com financiamento, né? E também ele tem um papel relevante para definir a taxa de juro básica, né? Que no Brasil é a Selic, né? Que é aquela taxa que toda a reunião do Copom, a cada 45 dias, é definida e que atualmente está no seu menor nível histórico, né? Que é 4,25% ao ano.
Tem um projeto no Congresso Nacional que é para votar a autonomia do Banco Central. Como que é essa questão de autonomia do Banco Central? Hoje ele tem algum tipo de autonomia? Como que funciona?
Pois é, existe aí, Tarsila, uma discussão, né? E existe aqueles economistas mais ligados ao mercado financeiro que defendem a autonomia ou independência do Banco Central. E tem nós, vamos dizer, economistas mais críticos, né, que questionamos essa visão. O que é que está por trás disso? O mercado, ele pede uma maior autonomia do Banco Central de forma a desvinculá-lo do governo, do executivo. Ou seja, até se propõe uma espécie de mandatos para o presidente, diretores do Banco Central, com a suposição que com isso eles não teriam interferência do governo na definição do crédito e do juro. Por exemplo, digamos que, num determinado momento, o Banco Central, em função de uma ameaça inflacionária, ele tivesse que elevar a taxa de juros. E elevar a taxa de juros, a gente sabe que compromete a renda, o emprego, o crescimento da economia, e pode não ser interessante para o governo, né? O governo de plantão. Então, o argumento de quem defende a autonomia do Banco Central é de que um Banco Central mais independente teria mais liberdade para fixar as suas regras, inclusive a taxa de juros. O meu argumento, de vários colegas críticos, é de que, na verdade, no Brasil, o Banco Central já goza de uma excessiva autonomia. Tanto é que ele sobe o juro a hora que ele quer, ele reduz a hora que ele quer. Então, não existe essa necessidade precípua de você garantir uma autonomia ou uma independência do Banco Central para que ele exerça o seu papel, né? A prova disso, nós estamos agora com menor nível de taxa de juros, né? Demorou para acontecer isso no Brasil. Lembrando que após a crise de 2008, a maior parte dos bancos centrais mundo afora reduziram a praticamente zero as suas taxas de juros, né? Isso só veio acontecer no Brasil por N motivos. 10 anos depois, mais de 10 anos, né, que a taxa de juros começou a cair, lembrando que em 2015 a taxa Selic estava em mais de 14%, né, e ela veio se reduzindo, está hoje em 4,25%. Mas existem aí vários outros desafios para o Banco Central que, a meu ver, são muito mais urgentes do que a própria sua autonomia, né? Por exemplo, nós estamos com uma taxa de juro básica muito baixa, mas esse é o juro primário, é aquele definido pelo Banco Central. O juro efetivo é aquele que a gente paga quando vai tomar um empréstimo do banco, né? A hora que a gente senta lá com o gerente e vai negociar um empréstimo, aquele juro é que efetivamente influencia mais as nossas vidas. E há uma distância abissal entre a taxa de juro básica no Brasil e as taxas de juros cobradas aos tomadores finais, né? Só para lembrar que, recentemente, o Banco Central regulou um limite, um teto para as taxas de juros no cheque especial. Mesmo assim, é 8% ao mês. Quer dizer, nós estamos falando de um juro básico, que é 4,25% ao ano, e uma taxa de juros no cheque especial de 8% ao mês. Quer dizer, ela vai dar anualizada 150% ou mais. Então, há uma distância enorme, isso precisa ser regulado. A meu ver, isso é um papel importante a ser desempenhado pelo Banco Central, Por quê? Porque se nós queremos um país que cresça mais, que gere mais emprego, gere renda, isso pressupõe crédito e financiamento em condições mais favoráveis.
Lacerda, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, e inclusive me corrija se eu estiver errada. O Banco Central brasileiro tem autonomia, uma relativa autonomia, né? Pelo que eu me lembro, uma das regras é que existe uma eleição, ou talvez uma escolha, não coincidente entre o presidente do Banco Central e as eleições do Executivo. Então, geralmente, por exemplo, o chefe do Executivo, que é o presidente da República, assume o governo, né? E ele herda um presidente do Banco Central do governo passado por 2 anos. É assim?
Não, eu vejo o seguinte, que na verdade isso não está casado, né?
Tá.
Então o Executivo, ele tem a chance de nomear o presidente do Banco Central e os seus diretores. No limite, nós poderíamos dizer o seguinte, nós poderíamos talvez inverter, né? Já que se alguém defende a autonomia, de que houvesse uma eleição direta para presidente, diretores e Banco Central. Mas isso não está em questão. Então, o que ocorre na prática é que você tem hoje uma influência, sim, porque mais do que isso, mais do que nomear, o presidente da República, em tese, pode exonerar o presidente do Banco Central, né? Então, quem argumenta que é necessária uma maior autonomia do Banco Central desejaria desvincular essas duas coisas. Então, a diretoria e o presidente do Banco Central teria um mandato fixo, independente do Executivo.
Ah, verdade. O senhor está correto. Eu estou retomando aqui uma conversa que eu tive com o Sérgio Mendonça sobre a autonomia do Banco Central, e ele me falou que essa era uma das propostas, né? Para não haver essa coincidência, para que realmente pudesse manter essa autonomia total.
Uhum.
Uma dúvida que eu tenho é... surgiu de ouvir o senhor falar.
Uhum.
Lacerda, você falou, o mercado quer que o Banco Central seja autônomo. Mas e a necessidade do país?
Sim.
Em relação à autonomia do Banco Central?
É.
O que não é o mercado, né? O país que precisa,
exato,
de crescimento, que precisa de geração de emprego, precisa de geração de renda.
Certo.
Como seria a autonomia do Banco Central para essa parte da população?
Eu acho que essa é a questão fundamental, né? O Brasil não é o mercado. O mercado tem uma voz importante, ele é parte do processo, mas existem os consumidores, os cidadãos, existem os produtores, os empresários, enfim, existe um conjunto de interessados, né, nessa temática, que não é exclusiva do mercado financeiro. E o argumento daqueles que defendem o Banco Central independente ou autônomo é que isso lhe daria maior agilidade nas decisões, né, mais liberdade. Mas, como eu disse anteriormente, na prática o Banco Central já goza dessa liberdade, né? No Brasil ele tem uma autonomia muito importante. E é importante que o Banco Central seja autônomo e independente relativamente ao mercado, ou seja, que ele não sucumba às pressões advindas do mercado que poderão ocorrer em qualquer momento. Eu diria que essas pressões são legítimas, elas representam interesses. Agora, o país, a nação, não pode estar a reboque dos interesses de um determinado setor, A ou B, né? Então, o Banco Central tem que ter uma liberdade e uma disposição de arbitrar as taxas de juros, as regras de crédito, etc., que melhor atendam o interesse da nação, que é não apenas uma inflação baixa, né? Lembrando que no Brasil, o que regula a taxa de juros é a meta de inflação, né? Então, o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação para o ano e o Banco Central recebe o mandato de conduzir as taxas de juros e a política monetária, que é mais do que a taxa de juros, é o conjunto das decisões nessa área, para atingir aquela determinada meta. Isso não tem sido um problema atualmente, porque com o baixo nível de atividade que nós temos e um quadro internacional também de queda no preço das commodities, né, que são os produtos básicos, grãos, petróleo, minério de ferro, que são regulados internacionalmente, nós não temos nenhuma pressão inflacionária à vista, né? No Brasil e mesmo em outros países. Então, isso não tem sido um problema, administrar a meta de inflação, né? Pelo contrário, existe o espaço aí para reduzir juros, como foi feito na prática, né? E o desafio, evidentemente, é combinar uma taxa de inflação baixa uma economia em crescimento. Porque o que acontece? O Brasil entrou em crise final de 2014, teve 2 anos de queda de PIB, 2015, 2016, e desde 2017 a economia voltou a crescer, mas a uma taxa muito baixa, cerca de 1% em média apenas, 2017, 2018 e 2019. O que, que ocorreu no mercado de trabalho? Você acumulou um conjunto de 12 milhões de pessoas desempregadas. Mas nós temos ainda, acima desse número, 5 milhões de pessoas desalentadas. São aqueles que desistiram de procurar emprego, porque não vem perspectiva de conseguir um emprego regular. E mais outros milhões de pessoas que estão subutilizadas, ou seja, que trabalham bem menos do que precisam e do que desejariam. Quando a gente soma tudo isso, a gente chega a um contingente de 26 milhões de pessoas, o último dado disponível de dezembro. Então, esse é um déficit social imenso, são pessoas que, além disso, estão fora do mercado de consumo, portanto, é também uma causa da nossa crise, né? Muita gente fora do mercado de consumo. Então, nós temos a obrigação moral, social e econômica de reintegrar 26 milhões de brasileiros que estão fora do mercado. E, para isso, nós temos que fazer a economia crescer. Crescer muito mais do que vem crescendo e de uma forma contínua. Isso sozinho não vai resolver o problema, porque a gente sabe que há no mundo hoje uma mudança fundamental no mercado de trabalho. Vários empregos estão sumindo, substituídos pela automação, pela robótica, né? Pelos aplicativos, enfim, toda essa grande revolução digital que há no mundo. Mas isso é um dilema para todos. O pior é um país em desenvolvimento como o Brasil, que tem profundas desigualdades regionais de renda, ficar limitado no seu crescimento, porque o crescimento amenizaria a diminuição desse estoque de desempregados, né? Daí a importância de que a política monetária, a taxa de juros, todos os assuntos do Banco Central estejam conjugados com a estratégia global do país de inserção internacional, de geração de renda, emprego, de crescimento. E não é só, então, aquilo que o mercado quer, o mercado financeiro, é o todo da população.
E você acha que com esse projeto de autonomia do Banco Central, se ele for aprovado, vai ter alguma alteração em relação a essa visão do Banco Central do todo, igual você está falando?
Na minha visão, o projeto de autonomia do Banco Central diminuiria o compromisso do Banco Central com essa política mais geral e que atendesse ao interesse do coletivo. Ele estaria mais respondendo a uma demanda específica do mercado, né, que colocou isso na pauta como um ponto fundamental, mas que, ao meu ver, tira a flexibilidade do Banco Central em adotar a política econômica para o todo, né, em prol de um interesse específico.
Então esse talvez seria o maior impacto que esse projeto causaria no Banco Central?
Na minha visão, sim, porque, na verdade, o que você vai fazer com uma eventual autonomia do Banco Central é que ele não tenha um compromisso, né, não apenas com a inflação, mas com o crescimento econômico, geração de renda e emprego. Só para fazer um paralelo, o Banco Central, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem um mandato duplo, ele tem que controlar a inflação, mas ele também tem que observar o nível de atividade, né? Então é uma forma de amenizar esse efeito de ter uma única meta.
Inclusive, eu ia até falar sobre isso. Recentemente, o Trump reclamou do seu presidente do Banco Central no Twitter, né?
Foi.
E eu queria que você comentasse um pouquinho qual foi a reclamação, qual que é o pano de fundo disso.
Isso. É muito comum que haja uma certa divergência entre o executivo, o poder executivo, e a condução do Banco Central. No caso específico dos Estados Unidos, eles têm autonomia, né, do Banco Central, independência, e tem um mandato fixo que não coincide, o mandato do Fed, que é o Banco Central norte-americano, com o do presidente norte-americano. Então, o que ocorre é que, em algum momento, pode haver uma divergência de opinião. E, particularmente, o personagem que estamos citando, que é o Trump, ele vive muito de factoides, né, e de frases de efeito, né? A gente costuma dizer que ele governa mais pelo Twitter do que a Casa Branca, né?
Pois é.
Ou pretende gerar fatos a partir daí. Então ele vive muito dessas polêmicas e foi mais uma que ele criou, ou tentou criar, ao questionar o ritmo de redução da taxa de juros básica nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos está com uma taxa de juros muito baixa, né? Uma das mais baixas da sua história. E, evidentemente, isso também reflete a fraqueza da economia norte-americana. Aliás, a economia mundial, exceto a China, né, que vem mantendo taxas de crescimento muito expressivas, embora também menores do que na década passada, mas que, de certa forma, são os motores da economia global. E, evidentemente, agora o efeito do coronavírus, né, na China, tem um impacto para toda a economia mundial, porque, na verdade, isso afeta não apenas nível de atividade na China e preços dos produtos exportáveis, mas também o comércio global. Então, isso tem uma pressão baixista, né, do ponto de vista tanto do crescimento econômico quanto das taxas de inflação.
O senhor estava falando de taxas e eu me lembrei. Existe uma coisa que é muito comemorada, né? Queda da taxa Selic. Pelo que a gente sabe, quando cai a taxa Selic, é menos vantajoso para o capitalista ficar especulando e mais vantajoso investir na produção.
Sim.
É, essa seria a comemoração. Mas não é o que a gente está vendo aqui no Brasil. A taxa Selic tem caído, está no menor patamar da sua história, como o senhor mesmo falou, mas a produção não está aumentando, né? Ao
Isso.
contrário.
É.
Qual é? Existe, assim, realmente uma coisa a ser comemorada com essa queda, com essa baixa taxa Selic? Ou realmente precisa de mais fatores para que a economia volte a crescer?
É, uma redução da taxa de juros tende a ser sempre favorável à produção, né? Por quê? Primeiro, pelo aspecto que você lembrou, que se eu tenho uma expectativa de receber menos em aplicação financeira, eu vou ser mais induzido a produzir, a gerar novos empreendimentos, etc. Mas a pergunta que todos fazem é quanto eu vou ganhar produzindo ou abrindo um negócio, né? E o fato é que, embora a taxa de juros Selic esteja baixa, ainda é possível obter um ganho maior nas aplicações financeiras do que em certos ramos de atividade. Por quê? Porque a economia está em crise, porque o desemprego é muito elevado, como a gente falou, e porque os outros fatores são muito caros no Brasil, né? Então, a burocracia custa muito no Brasil, então, se você for abrir um pequeno negócio, você vai incorrer no pagamento de taxas e várias outras despesas que são muito desfavoráveis a geração de emprego e renda. Segundo aspecto é que se você depender de financiamento, né, que é muito comum que as pessoas se financiem, porque nem todo mundo tem o capital disponível, né, o chamado capital de giro, né, que é aquilo que você precisa para manter a sua atividade, aí ele é muito caro, porque ele está muito descolado da Selic, né? Então nós não temos no Brasil um mercado de crédito e financiamento que atenda a contento, né, a atividade econômica, né? Então, o conjunto desses fatores, a crise, o custo do crédito muito elevado e a burocracia e incerteza, são fatores inibidores de geração de negócios, né? E a gente andando pelas ruas, isso é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, todas as grandes capitais, mas não só as capitais, o que a gente vê é um conjunto de lojas, pequenas empresas que fecham, né? E fecham em função disso. Quer dizer, não há um ambiente favorável a esse crescimento. Daí a importância de reverter a política econômica de forma que ela possa atender mais o interesse do coletivo e não o interesse individual.
E como que a gente pode fazer isso?
Bem, isso é uma relação de poder. Aí a gente sai do ramo específico da economia indo para a política, ou se a gente quiser definir melhor, no campo da economia política, né? A economia, ela é conduzida por aqueles que detêm o poder, né? E já há algum tempo, o conjunto de fatores que vem exercendo o poder no Brasil tem favorecido muito mais o rentismo, ou seja, as aplicações financeiras, do que a atividade produtiva. Muita gente ganha com isso, há um processo de concentração de renda muito grande, mas que favorece apenas alguns setores, em detrimento da maioria.
Então não faz tanto sentido assim a gente comemorar a queda da taxa Selic isoladamente. Na verdade, para a população em geral, para o trabalhador, para a trabalhadora média, a queda da taxa Selic não é uma grande notícia. Ela precisaria ter acompanhamento de outros fatores.
Isso, a queda da taxa Selic favorece, em tese, o aumento da produção, que enfrenta os desafios que a gente falou. Um outro fator importante é que diminui também o custo de financiamento do próprio Estado. O Estado é devedor e uma queda da taxa de juros diminui o custo de rolagem da dívida, né? Então, são aspectos positivos. Mas só isso não basta. Então, é preciso que outras medidas sejam tomadas, né? Inclusive no âmbito do próprio Banco Central. O Banco Central é o regulador do mercado. Então, quando o presidente do Banco Central, um diretor, diz que a concorrência fará a taxa de juros cair, né, ao tomador final, a gente precisa lembrar que, primeiro, é um mercado oligopolizado no Brasil. O que significa um mercado oligopolizado? Que é controlado por poucos bancos.
Cinco, né? Os maiores
cinco bancos que controlam 80% dos ativos no Brasil. Ah, estão entrando novos jogadores no mercado? Estão, né? São as chamadas fintechs. São pequenas atividades que, com muito sucesso, algumas, né? Algumas até são compradas também pelos grandes bancos, né? Que vão gerando novas oportunidades, né? Saiu um dado que só em tarifas bancárias o brasileiro pagou 26 bilhões de reais, né? Que engordou bastante o lucro dos bancos, né? Vem engordando. Por outro lado, existe um aumento da concorrência de pequenos bancos que não cobram tarifas, né? Pequenas fintechs aí, pequenas atividades. Então, o que a gente vai observar ao longo do tempo é uma pulverização desse mercado que hoje é oligopolizado. Agora, o Banco Central pode fazer a sua parte, o quê? Exigindo uma queda dos spreads. O que, que são os spreads? São as taxas de risco que os bancos cobram em cima da Selic para emprestar dinheiro para todos nós mortais, né? Então, eu tenho até um amigo que diz o seguinte: o problema no Brasil é que o juro primário é baixo, mas o juro ao tomador final é pós-graduado, né? Então, ele não vale para os mortais. A hora que você chega lá no gerente do banco, ele vai te cobrar uma taxa imensa e vai te exigir um enorme número de contrapartidas, né? Que são as famosas vendas de plano de previdência, de seguro, de plano de capitalização e outras coisas. Então, é um mercado que precisa ser regulado e esse é o papel do Banco Central. Então, o exercício da cidadania para valer e esse papel relevante a ser desempenhado pelos bancos, que tem uma função social também, dependem da regulação do Banco Central. Então, o Banco Central pode atuar, se quiser, em cima disso.
Então, seria legal a gente ter uma política até de menos autonomia do Banco Central.
Nesse ponto de vista, sim. Quanto mais autônomo ele for relativamente ao mercado, melhor. E quanto mais integrado, né, com o interesse da maioria, também mais rápido vem o almejado desenvolvimento. Né? O que é desenvolvimento? A gente pode definir desenvolvimento de várias formas, né? Economicamente, seria o desenvolvimento, seria a combinação do crescimento econômico, que é produzir mais hoje do que ontem, com uma melhora da renda, melhora do emprego, melhora dos serviços públicos. Né? E mais recentemente, eu estou falando nas últimas décadas, o conceito do desenvolvimento sustentável, que além da visão econômica, pressupõe o lado social e um terceiro elemento fundamental, que é o ambiental. Né? Há algumas décadas, o sujeito que defendesse o meio ambiente era visto como um visionário, né? O utópico. Né? O que a realidade nos mostra? Que, na verdade, rever os métodos de produção e de consumo se tornarem imprescindíveis. É uma questão física. Né? Não há mais matérias-primas, recursos naturais disponíveis para repetir o modelo de produção e consumo das últimas décadas. Então, as gerações futuras ficaram com o ônus, né, das gerações atuais e passadas de terem esgotado vários dos recursos naturais. Daí a importância de repensar essa estrutura econômica, né, repensar a atividade como um todo.
Lacerda, estamos com a menor taxa de juros da nossa história, mas o Boletim Foco, o último Boletim Focus que eu li, falava que nesse ano devemos continuar mais ou menos com essa taxa de juros, mas que a partir do ano que vem ela deve aumentar. Por que isso? Essa diminuição da taxa, depois aumento da taxa? Quais os fatores que levam a isso?
Basicamente é a meta de inflação, né, que define a taxa de juros básica. Então, em tese, o Banco Central fica de olho no comportamento da taxa de inflação e com isso calibra a taxa de juros, né? Me parece muito prematuro, eu também li o relatório Focus e ele está apontando isso, e lembrando que o relatório Focus, basicamente, ele reflete a opinião do mercado financeiro, que são basicamente os economistas dos bancos, mais consultores, né? Então, ele não é neutro, né? Quer dizer, na verdade, ele está talvez até refletindo um certo desejo de que a taxa de juros aumente no futuro. Agora, isso não é imprescindível, isso vai depender do quê? Então, exatamente o que falávamos, da capacidade do Banco Central em conduzir o processo de forma a não ficar refém, né, de pressões que ele receba de A ou B, e ele possa conduzir a política econômica, não que seja melhor para o credor da dívida pública ou para os bancos, mas sim o melhor para a melhora do ambiente econômico de uma forma geral. E um outro aspecto que eu gostaria de acrescentar, que é muito relevante, junto com a questão monetária, é a questão fiscal, né, que é dos gastos públicos como um todo. Eu posso até fazer uma propaganda aqui?
Claro,
Eu acabei de lançar um livro, né, que chama O Mito da Austeridade. É um trabalho coletivo, eu e mais 4 colegas lá da PUC de São Paulo, que questiona muito essa visão, né, tanto da independência, autonomia do Banco Central, como também a visão do ajuste fiscal ou do corte de gastos a qualquer custo, né? O argumento central de quem defende o corte de gastos a qualquer custo associado com a autonomia do Banco Central é de que isso geraria um clima de confiança e essa confiança faria com que os empresários voltassem a investir. E o que nós questionamos no nosso trabalho é que isso não necessariamente ocorre de uma forma tão simples assim. Ou seja, se a gente pegar a experiência Brasil das últimas décadas e de vários países mundo afora, foi a combinação de um clima de confiança, mas associado a uma política econômica indutiva que levou os países ao estágio em que estão hoje. O que seria essa política econômica? É exatamente aquela que, além da questão dos juros, a questão cambial e a questão fiscal, também tem as políticas públicas, né, de educação, de saúde, de saneamento, de moradia, né, que possa produzir o crescimento econômico. Nesse sentido, o Brasil representa uma grande oportunidade, porque se a gente pegar dentro do G20, que são os 20 países mais relevantes do mundo, certamente o Brasil é aquele que tem maior carência de infraestrutura, de saneamento, né, de educação, de saúde. Então isso, olhando do ponto de vista sob outro prisma, é uma grande oportunidade. Não por acaso o Brasil, apesar dos problemas que a gente já relatou, é um dos campeões na absorção, na atração de investimento externo. Ora, o que esses investidores externos estão vendo que nós não estamos vendo? É exatamente a visão futura. Quer dizer, que existe uma demanda potencial muito grande e ela precisa ser aproveitada para atingir esse objetivo.
Sobre austeridade, eu gostaria de perguntar a você, Lacerda. Aconteceu uma coisa curiosa no FMI, né? Uma coisa que nós nunca vimos, nós aqui, eu nos meus 34, quase 35 anos, nunca vi acontecer. Foi a presidente do FMI falando contra a austeridade, falando que são necessárias políticas de distribuição de renda. Você acha que existe uma indicação de que essa política econômica tão liberal esteja perdendo fôlego no mundo? Apesar do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países estarem num momento muito liberal?
Certamente, né? Há um questionamento mundo afora da visão da austeridade da forma simplista como ela é colocada, né? Por exemplo, a austeridade, se a gente pegar de 2015 para cá, né, os vários ministros da economia, o Joaquim Levy, depois o Henrique Meirelles e agora o Paulo Guedes, apostaram muito nessa visão do ajuste a qualquer preço, do ajuste fiscal, né? E com corte nos gastos, corte em programas sociais e nos investimentos públicos. Nós estamos hoje no menor nível de investimento público. E o próprio FMI, que tradicionalmente era um centro conservador, né, liberal e ortodoxo, já refaz a sua posição, levando em conta a necessidade de uma política econômica que vá além da austeridade, né, que, pelo contrário, induza a atividade econômica, o papel do Estado. A visão atual da equipe econômica é ultraliberal, né, comandada pelo Paulo Guedes, e absolutamente em dissintonia com o que ocorre na maior parte do mundo, né, onde essas políticas estão, inclusive, sendo revistas. E a meca do neoliberalismo, até bem pouco tempo, era o Chile, né? O Chile era apontado como um país... Primeiro que o Chile é um país pequeno, se a gente considerar em dimensões comparáveis com o Brasil. E segundo, que a derrocada do Chile, do ponto de vista econômico e social, tirou o argumento, né, de ser um modelo. Então, certamente nós temos muito a aprender mundo afora, mas é observando experiências dos chamados países hoje desenvolvidos, né? Eu vou citar três continentes diferentes, mas que tiveram sucesso ao longo do século XX, que são Estados Unidos, Alemanha e Japão, né? E se a gente pegar mais do final do século XX, nós vamos ver a Coreia do Sul, né? Que é um país que também deu um salto fantástico. O que há de comum em todos a política econômica adotada nesses países? Primeiro, um papel do Estado muito relevante. É o papel do Estado associado com a iniciativa privada, agindo em conjunto, que traz o desenvolvimento. Segundo, o papel das políticas públicas, a política industrial, a política de desenvolvimento, a política educacional, a reforma agrária, né? No caso da Coreia do Sul, teve um papel muito relevante, a reforma educacional. É isso que deu o conjunto de fatores que permitiram esses países lograrem êxito. Então, eu vejo que o Brasil pode aproveitar a sua própria experiência, né? Se a gente retomar 100 anos, o Brasil era uma grande colônia agrícola, né? Produtor de café, basicamente, que teve que dar o salto para a industrialização e teve êxito nesse processo. Claro que hoje os desafios são outros, pós-globalização, pós-economia 4.0, mas o Brasil, se é um país que tem potencial para fazer isso, é exatamente o nosso, né? Por quê? Porque é uma potência agrícola, tem uma indústria em desarticulação, mas ainda existente, e tem um setor de serviços muito forte, um mercado de 200 milhões de consumidores. Então, tem todas as condições, os pré-requisitos para ser bem sucedido. Agora, isso não ocorrerá automaticamente pelas vias do mercado, né? O mercado é importante, mas é preciso o papel do Estado e das políticas públicas para, em conjunto com essa força empresarial, poder viabilizar o sucesso.
Obrigada, Lacerda. Foi super esclarecedor para mim. Espero que também os nossos ouvintes tenham gostado bastante. Tarsila?
Muito obrigada, Lacerda, por ter participado do nosso podcast.
Obrigado, viu? Foi uma satisfação.
Renata, obrigada por ter dividido a bancada aqui comigo.
Obrigada, Tarsila, pela oportunidade.
E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você vai encontrar vários outros conteúdos, inclusive edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe o Recontaí também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @Recontaí. E você também pode mandar sugestões pelo nosso WhatsApp, que é 61-999-77-9527. Pelo WhatsApp também você pode se cadastrar para receber as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!